Audiobook grátis apresenta novo método para caçar. Arrotam os europeus grandes fumaças de sabedores em coisas de caçadas, mais como de presunção e água benta, deixá-los lá. O que tem eles, de bichos caçáveis, graúdos ou miúdos, mais ou melhor que nós outros? O javali? Ora qual? O javali é como o nosso porco do mato. O urso? Deixa. O urso de lá é como o tamanduá bandeira, nosso. Tem eles a onça, o jacaré, a sucuri, o bugio? Nem sombra disso. A perdiz? Sim, tem a perdiz, mas é preciso notar que a perdiz, lá, é quase criada como as nossas galinhas, em cercados. E não tem o perdigão soberbo, que salta no voo, encastela no ar. Paira um momento, e logo desfere numa flechada comprida, para o parronal. A marreca? Vá lá, tem marreca. Porém marreca de tanque, nascida e criada atrás das casas, quase a comer milho na mão. Mas não tem, nem tiveram, nem terão nunca as nossas bandadas de marreca sobeadeira, de marrecão do banhado, nem o maçarico carão, que voa em fileira, como soldados em forma. Afora o alho. E é engraçado, não tem caça. Mas cachorros, matilhas, têm em quantidade regularezinhos. Foi sempre o que achei esquisito, cachorrada imensa, para a caça vasqueira. Pode lá ser também um luxo daqueles duques e barões e outros topetudos de dinheiro. Eu, por mim, nunca me embaracei para caçar, de pelo ou de pena por causa de cachorro. E já agora, que vivo arredado desses prazeres, por motivo de muitos encargos de outra espécie, resolvi revelar e ensinar aos meus confrades em venatório o processo que usei e que pareceu maravilhoso a muitos sujeitos mestres, caçadores provados, porém aos quais, sempre, desbanquei com facilidade. Eles ralavam-se, mais qual? Ficavam sempre na culatra. Esse segredo eu aprendi com um índio velho, em Goiás, quando por lá andei em busca do... Não digo agora a busca de quem, porque é também outro segredo, que não posso por enquanto revelar. Pois o velho caboclo tomou-se de particular simpatia por mim, porque ensinei-lhe três coisas, novíssimas, e para ele, de alto mérito. Ensinei-o a fumar charuto, e como logo mostrou-se um apaixonado pelo tarbuco, ensinei-o também a fazê-lo, com aquele magnífico fumo goiano, muito superior ao havano, que tem mais fama que valia. Os nossos charutos não saíam lá grande coisa quanto ao feitio, mas de qualidade eram especiais. Punhamos-lhes anéis de folhas várias, coloridas com diferentes sumos e colávamos as capas com resina de benjoim, que é perfumosa. Eram deliciosos os nossos charutos, principalmente depois de um regalado almoço de mocotó de onça, sucuri moqueada, picadinho de tromba de anta e rins de jacaré assados no espeto. E disso caçávamos todos os dias. Ainda hoje, crio água na boca ao recordar aqueles petiscos. Segundo, ensinei ao caboclo a fazer omeletes. Cortava-me a alma ao ver aquela gente perder ovos preciosos, chupando-os crus, como os lagartos, ou comendo-os assados no borralho. Ensinei então a fazer omeletes. Bati as claras e logo as gemas em uma casca de tartaruga e em outra casca derreti a banha de paca, que é finíssima, e dava o ponto, virando com duas espinhas de tucunaré, que é um peixe deste tamanho. Tostava com uma pedra em brasa e adoçava com mel. O caboclo pelava-se pelo prato. Digo, pelo casco de omelete e as caboclas, modéstia à parte, traziam-me nas palminhas. Terceiro, ao referido caboclo também ensinei a pregar botões na roupa. Em troca desses serviços foi que o cacique, por sua vez, ensinou-me o precioso segredo que ao depois assegurou-me sempre a vitória em toda e qualquer caçada em que tomei parte e cuja conta perdi. Disse o pajé, branco, tu és o Romualdo. Tu tens o que chamas espingarda e facão tu tens, e tu, coragem tens. Mas, tens também cachorros, muito se Tupã só se alegra de fornecer caça aos guerreiros, mas não às alimárias do guerreiro. O mosquito também pode matar a anta, porque o mosquito é muitíssimo e a anta, uma só, e o muitíssimo mosquito, que é pequeno, vence a anta, que é forte, porém sozinha. E a piranha, que é pequenina, também come o mais valente guerreiro, porque é muitíssima. Portanto, branco, é cobardia ter muitos cachorros para caçar um bicho só, seja qual for. Ouve, Romualdo. Atenta nas palavras da minha boca. Tupã te fala de dentro da minha cabeça. Atenta, branco. Todo bicho tem sua caatinga, que é o seu cheiro, como as flores têm o seu perfume. A caatinga de cada bicho é sua só, e nenhum outro tem igual. Ouve, Branco, e os bichos conhecem os seus iguais e os seus inimigos só pela caatinga. O bicho levanta o focinho para a caatinga do outro bicho, e já conhece o perigo ou a paz. Mas bicho sempre é bicho e o homem vence-o sempre, porque tem o hálito de Tupã dentro da sua cabeça. Ouve, Branco. E na sua linguagem difusa, cheia de imagens, o caboclo falou horas esquecidas, dando a explicação da matéria. É complicadíssimo o processo, mas isso explica-se pela dificuldade que o indígena tem de preparar os meios de que carece. Posto, porém, em pratos limpos, para nós, civilizados, é facílimo. Por exemplo, o caçador vai para o mato com 10 cachorros se de repente estes farejam. Onça. Portanto, caatinga de onça. A onça, por sua vez, também fareja os cães, portanto, caatinga de cachorro. Temos, pois, caatinga contra caatinga. Porém a onça, sendo uma, a sua caatinga é menor que a dos cachorros, que são 10. Ora, aqui está a chave da receita. Partindo desta regra, que é infalível, compreende-se desde logo o mistério. Basta o caçador dispor de algum recurso pecuniário para preparar as essências. As essências, isto é, o caçador onceiro tem de comprar uns 200 cachorros onceiros, escolhe e separa o melhor de todos eles para, figura, mata todos os outros e jeitosamente extrai a cada um a respectiva caatinga. Então, quando for ao mato oncear, leva apenas o cachorro, figura, para farejar e levantar o inimigo. No que o cão acuar, o caçador derrama-lhe no cogote 7 gotas da essência da caatinga dos 200 cachorros. A onça, que de começo farejou um só cão inimigo, já sente agora a caatinga dos 200. E desanima, acobarda-se, fica como uma ovelha. O caçador então pode chegar-se e sangrá-la, ou mesmo, se for destro, amarrá-la das 4 patas. O bicho fica entregue. Está sob a impressão do terror de um cerco de 200 cachorros. Talvez até sinta as dores de já estar despedaçado aos golpes de tantos mil dentes. E, adeus. Resistência. Era uma vez, uma onça. O mesmo processo, ainda aperfeiçoado por mim, empreguei para a caça do veado, da avestruz, da perdiz, do tatu, etc. O veado, perseguido pelo, figura veadeiro, este, já se sabe, molhado com a essência de caatinga de veadeiros, o veado, digo, não dispara quase, ilude-se pelo faro, julga-se acossado por dezenas de veadeiros. Desanima, julga-se estraçalhado, morto, e então o, figura aproveita e subjuga-o facilmente. A avestruz também não corre em balde, ela vê que o cachorro que a persegue, o figura, é apenas um. Mas a estúpida fareja muitos, na caatinga do avestruzeiro é. Faz as mesmas coisas que o veado, e deixa-se prender. A perdiz, da mesma forma, como que se sente rodeada de perdigueiros que o campo está coalhado de perdigueiros. E que, tendo voo curto, não poderia transpor a zona dos inimigos. É. Enfim, nem preciso por mais, na carta. Como se vê, por este processo, praticam-se prodígios, e como não sou egoísta aí deixo a receita do famoso sistema Romualdo que tantas invejas e calúnias acarretou ao humilde descobridor.